passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua doce presença, neste momento tão especial, quando estamos iniciando o culto da Igreja Cristo em Casa. Queremos Te bendizer, queremos Te exaltar, queremos Te glorificar e queremos a Tua doce presença. Participa conosco, Senhor, deste culto, que cada ouvinte neste momento seja alcançado pelo culto da Igreja Cristo em Casa, seja plenamente abençoado e que a Tua glória permaneça neste culto e que se irradie para cada um que está ligado no Cristo em Casa nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Fique conosco, nos abençoe e nos dê uma noite linda de viver. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém.
Seca florescerá e serás um manancial. Saberás quem é o teu Senhor. A tua colheita transbordará com o óleo da alegria. Tuas promessas se cumprirão. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer.
Meu amado, Deus diz pra você hoje: eis que faço coisas novas no meio do meu povo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo e Deus preparou uma mesa no deserto para você.
E alegrarei e dançarei
pelas lágrimas que Ele enxugou. Tuas bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo. Jesus vai fazer uma coisa nova pro Brasil. Jesus vai fazer uma coisa nova pra sua vida. Jesus vai fazer uma coisa nova pra sua família. Jesus vai fazer.
Marquinhos Gomes, uma coisa nova. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento de oração em que o pastor Paulo Afonso Generoso nos elevou ao trono da graça de Deus. Ele que vai estar daqui a pouquinho pregando também aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, os versos 8 a 44, e vamos estar pregando sobre o seguinte tema. Vai tudo bem?
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
É uma alegria, Fábio Silva, comemorar e parabenizar os nossos lindos ouvintes por mais um ano de vida, por mais uma primavera. Seus lindos, um novo ciclo. Que Deus te abençoe e te guarde. Parabéns, Maria do Socorro Guedes da Costa, Francisco Wagner Moura, alô Rubens Amadeu, Priscila Ferreira da Costa e Andréia Conceição Gonçalves. Parabéns. Para você meditar, tem um versículo que está em Salmos 118, 24, que diz: este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. Parabéns!
Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O servo de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. Vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações. Nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
A palavra de Deus diz orar sem cessar, então em todo tempo devemos orar. Está na rua, está orando, em casa, ore, no trânsito, ore, no trabalho, ore, ainda que em pensamento, fique sempre ligado com o Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nesta noite nós estaremos orando por vários nomes que chegaram aqui. Estaremos entregando ao Senhor a sua vida, todas as causas. E você aí, onde você estiver, ore junto conosco. Se você crê, você irá receber. Até porque Deus está atento ao nosso clamor. Deus está atento às nossas orações. O Alexandro de Jesus de Saracuruna, Duque de Caxias, pede oração aqui pela amada esposa Neide Coimbra. O Demétrio Ribeiro de Vassouros também pedindo oração por toda a sua família, a dona Derlina. O Valmir de São João de Meriti pedindo oração para ele e toda a família. Estaremos orando por Dulcinéia de São João de Meriti e família, Margarida Ferreira da Silva e família. Rosemary pede oração por sua saúde, por toda a sua família, em especial para o Matheus. Irmão Lenilson Francelino Costa de São Paulo, capital, pede oração para ele e toda a sua família. E a Sueli pede oração também por toda a família. O pastor Paulo Afonso Generoso estará orando por você.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua doce presença e desta feita, Senhor, queremos Te apresentar diversos pedidos que chegam à equipe da Igreja Cristo em Casa, com os mais variados pedidos. São pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com causas na justiça. São vários e vários pedidos, ó Deus, que seria difícil para todos nós atendermos, mas que para o Senhor nada é impossível. Portanto, nós rogamos ao Senhor, por tua infinita misericórdia, atenda a estes pedidos desta irmãzinha, deste irmãozinho, deste senhor, deste pastor que está aflito, desta irmã que está chorando neste momento, ó Deus, mas que crê que o Senhor faz um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, opera um milagre na vida dessas pessoas. Pai, nós rogamos ao Senhor, faz isto para que o Teu nome seja glorificado. Toma esses pedidos em Tuas mãos e opere o milagre, para que os testemunhos também cheguem, glorificando ao Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Tu tens todo o poder no céu e na terra e pode atender a todos esses pedidos. Por isso nós nos apresentamos a Ti, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Aguardando, ó Deus, a tua resposta, nós dizemos: glória seja dada ao teu nome para sempre. Amém.
Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia é um gigante pra eu derrubar, todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade, estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver. Preciso morrer.
Morrer pra mim mesmo. gigante pra eu derrubar. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. Meu desejo não posso desejar. Meu sonho não posso mais sonhar. Meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Pois viver, 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 é morrer pra mim mesmo. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem quebranta o meu coração e convence-me, convence-me, convence-me do mal.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em 2 de Reis, capítulo 4, versos 8 a 44, nos diz assim. Nós vamos ler uma porção e à medida que nós formos ministrando, vamos lendo os versículos para a nossa meditação. Versículo de número 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali e entrava para comer pão, e ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. A primeira verdade que eu quero extrair deste texto, e quero fazer aqui referência ao grande homem de Deus, profeta Eliseu, que Deus é um Deus galardoador. Às vezes nós fazemos alguma coisa até no anonimato, assim como Eliseu passava para lá, passava para cá, mas a mulher observou que ele era um santo homem de Deus. E Deus o deu uma bênção, ele conseguiu um quarto para estar descansando das suas viagens. E o versículo 12 vai nos dizer: então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. O que ela está dizendo é que ela era uma mulher rica, ela não precisava de nada, e entendia que se precisasse, o seu povo cuidaria dela. Mas no versículo 14, o profeta então disse a Eliseu, disse a Geazi: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos e seu marido é velho. Versículo 15: por isso disse ele: chama-a. E chamando-a a ele, ela se pôs à porta. Às vezes nós achamos, nos achamos suficientes, achamos que temos tudo, não precisamos de mais nada. Mas sempre que a gente faz uma análise mais sincera, mais profunda, vamos ver que falta alguma coisa. E quando esta mulher disse que ela era rica, não precisava de nada, em outras palavras, porque ela disse: eu habito no meio do meu povo, se eu precisar, o meu povo cuida de mim. É tal qual alguém que vai dizer: eu não preciso de nada, eu tenho suficientemente tudo que eu preciso. Mas até um simples servo percebeu que faltava alguma coisa nela. Às vezes nós não percebemos, mas alguém vai perceber. E aí no versículo 16, e ele disse, o profeta disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para tua serva. E o versículo 17 já entra na solução do problema. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. É claro, é óbvio que a palavra que o homem de Deus ministrou para aquela mulher é uma palavra profética. Porque Deus, como eu disse, é um Deus galardoador, é um Deus que recompensa. Então, Deus recompensou aquela viúva com um gesto de carinho, de respeito, de amor ao profeta, dando-lhe um filho no tempo determinado. Tudo que nós fazemos para o bem do homem de Deus, do servo de Deus, não podemos nos esquecer que Deus traz sempre para nós uma recompensa. Mas o versículo 18 diz que, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. Ele foi para a cega. E o versículo 19 diz: e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. Em outras palavras, ele está sentindo dores de cabeça, leva-o para sua mãe. E o versículo 20 diz: e ele o tomou e o levou à sua mãe. E esse jovem esteve aos joelhos de sua mãe até o meio-dia e morreu. Aqui reside algo que nós queremos tratar esta noite com você, meu querido irmão, meu querido amigo. A bênção que ela tinha recebido por uma palavra profética de Eliseu, que era aquela criança cresceu e agora ele morreu. Parece que a gente olha para isso e vai dizer assim, mas por que que morreu? Não foi Deus que deu? Alguém levantaria até um título para esta mensagem: quando morre o que Deus nos deu? Mas deixa eu te dizer uma coisa, até aquilo que recebemos por promessa de Deus pode morrer por estar sujeito às leis naturais. O fato de Deus lhe dar um filho não a blindou das intempéries e não o blindou, no caso do moço, das intempéries da vida. As bênçãos, elas são materiais, outras bênçãos são eternas, mas todas as bênçãos materiais, elas são temporais. Há situações que podem acontecer com o que recebemos de Deus que estão alheias à nossa vontade. Outra coisa, porém, é o que recebemos de Deus. Precisam também estar sob os cuidados de Deus. Se você recebeu uma bênção de Deus, a sua bênção precisa estar sob seus cuidados e tratada para que não venha acontecer o fato de perder. Porque pode acontecer, pode, porque estamos sujeitos a leis naturais. Então, como entender o que recebemos de Deus? Como entender que aquilo que recebemos dele pode se perder? Como entender isso? A grande questão é observarmos o que Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, pois nem só de pão viverá o homem. Há dois tipos de bênção que podemos receber do Senhor. Primeiro, as bênçãos materiais. Segundo, as bênçãos espirituais. As bênçãos materiais são relativas. As bênçãos espirituais são absolutas. Essas bênçãos, a bênção da salvação, a bênção da glorificação, essas bênçãos vão se eternizar. Nós vamos levá-la para toda a eternidade. Bênçãos materiais podem perecer pelas circunstâncias. Bênçãos espirituais podem também perecer por descuido. Por isso que a Bíblia tem uma advertência lá no livro do Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, quando há alguma coisa em nós que recebemos de Deus, temos que ter cuidado. Mas se for uma bênção natural, a gente pode até perder. Agora, se isso acontece, em primeiro lugar, não culpe a Deus pelo perecimento. Segundo, não se culpe também pelo perecimento natural daquilo que você recebeu do Senhor. Terceiro, não murmure porque Deus te deu e Deus te tomou. Quantas pessoas que Deus abriu uma porta de emprego e passado um tempo a pessoa foi dispensada do emprego e depois reclamam: ah, não foi o Senhor que abriu a porta, por que que ele fechou a porta? Deus é o Deus que abre e fecha. Mas Deus sempre tem uma resposta para as nossas questões, Deus sempre tem uma palavra para as nossas dúvidas. Então não duvide que foi Deus que te deu. E Deus te deu na hora do, entre aspas, aperto santo. Você precisava, Deus te deu. Mas aconteceu um fato superveniente e você perdeu. Muitas das vezes, também, não foi Deus que deu. Mas se Deus deu, ele também pode tirar. Às vezes, as consequências naturais da vida. Quantas pessoas ficam reclamando, abandonam até a igreja, deixam Jesus de lado, porque receberam uma bênção e agora perdeu a bênção. Aprenda a separar os seguintes casos que a Bíblia nos apresenta como elementos para a gente analisar e aprender. Primeiro, Jó disse: o Senhor me deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Davi teve um filho por uma relação pecaminosa com Betseba e Deus levou a criança de volta, mesmo com a oração de seu servo. E Deus não lhe atendeu, Deus levou a criança. Terceiro, a sunamita vê seu filho morrer, mas ela não aceita a morte da promessa de Deus em sua vida, mesmo pelas circunstâncias naturais. Em quarto lugar, precisamos entender que as circunstâncias naturais podem afetar a qualquer um. O próprio José teve que fugir para o Egito para que Jesus não morresse. A Bíblia diz isso, que Deus avisou a José: olha, sai daqui, vai para o Egito, fica lá até que morra Herodes. Ora, se Deus enviou um anjo para matar 185 mil assírios, Jesus, quando estava orando lá também no Getsêmani, ele disse: eu poderia rogar o meu pai, agora ele me mandaria 12 legiões de anjos. Mas por que que José teve que fugir? Deus não poderia mandar um anjo para proteger Jesus? Mandar aquele mesmo anjo que matou aqueles 185 mil assírios, mas agora este era a ação de Deus, o projeto de Deus, para que se cumprisse uma promessa do Egito, chamei o meu filho. Então o próprio José teve que fugir. E o versículo 21 do texto que nós mencionamos: e subiu ela então e deitou sobre a cama do homem de Deus, o seu filho, e fechou a porta e saiu. E o versículo 22: e chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E o versículo 23 diz: e disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Minha irmã, meu irmão, meu querido amigo, olha que expressão extraordinária de uma mulher que acabara de perder o seu filho, não relata para o marido, assume pessoalmente aquela situação gravíssima, terrível para ela, mas diz: tudo vai bem. Se ela tivesse dito para o marido que seu filho tinha morrido, ele o teria sepultado imediatamente. Por isso que ela disse: tudo vai bem. Ninguém poderia suportar um morto dentro de casa, em especial no tempo da colheita. Porque o tempo da colheita, com sol muito quente, o que pode até ter influenciado a morte do menino, ele sabia, se aquela criança morrera, teria que enterrar rapidamente. Então ela sabiamente diz: está tudo bem. Por certo, ele deva ter pensado, então o menino deve estar dormindo. Aí saiu tranquilo. Se ela está saindo, é porque tudo não passou de um susto. Pode ter imaginado o pai. Então ela caminha cerca de 40 quilômetros até o Carmelo, no lombo de um burro. Eu calcularia da região de São Gonçalo até Rio Bonito. Alguém andando a pé poderia levar cerca de um dia a percorrer 25 a 30 quilômetros. Mas essa mulher vai com urgência, porque havia urgência em trazer o profeta. O dia ia escurecer, o dia ia acabar, e antes que o dia acabe, ela queria a bênção dela de volta. Deixa eu te dizer uma coisa: antes que termine este dia, vai para os pés do Senhor para a sua bênção voltar, aquilo que você perdeu. Creia nessa palavra, Deus pode trazer ao término desta mensagem a bênção que você perdeu, alguma coisa que você perdeu. E o versículo 24 diz: então abordou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. E o versículo 25: partiu ela, pois, ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Que coisa linda! Eis aí a sunamita. Por que ele destaca isso? Em nenhum momento ela murmurou contra Deus por perder o filho. Em nenhum momento ela se desesperou, gritou, arrancou os cabelos. O que é comum quando as pessoas perdem um ente querido. A Bíblia diz que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ela não estava destruída, ela estava abatida, ela estava perseguindo a sua bênção, porém ela não estava desamparada. Ela acreditava que o Deus e que o que Deus lhe deu não poderia ter um fim assim. Ela acreditava nisso. Lembro-me de uma música que diz: este não pode ser o teu fim, é o que Deus sonhou para ti. Não podes aceitar ver a tua família se acabar. Uma música muito cantada no Rio de Janeiro. E ela então toma algumas atitudes interessantes. Primeiro, ela leva o seu morto para onde foi gerada a vida. Quando ela pegou aquela criança morta, ela colocou lá no quarto, deitado numa cama. Note-se que ela entra no quarto, ela está, e ele estava deitado na cama, aonde foi projetada a vida daquela criança, onde recebeu a palavra profética. Ela fechou a porta, entregou a Deus e saiu. Para que eu corra ao homem de Deus e volte. Ela diz assim, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Então ela saiu, correu, pois ela cria que aquela criança voltaria à vida. Por isso que ela tomou essa atitude. Havia esperança naquele coração aflito e havia fé naquele coração. A fé, segundo Hebreus 11:1, na linguagem de John Darby, é a substancialização das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é substancialização? É o ato de substancializar. O que é substancializar? É trazer à existência aquilo que você espera. Então ela acreditava e foi lá. Deus me deu e não vou abrir mão dele nem para a morte. Olha que palavra tremenda. Deus está dizendo para você, minha irmã, não abra mão para ninguém daquilo que Deus lhe deu. Meu irmão, não abra mão. Ela sabia que se ela dirigisse para o marido e falasse a verdade para o marido da morte da criança, poderia ter outro desdobramento. Mas ela se dirige ao marido e diz, está tudo bem. Ou seja, ela não reverberou a tristeza, a angústia, a provação que aquela mulher estava passando. Ela não reverberou nem para o seu esposo. Nem a morte pôde interromper a promessa de Deus na vida daquela mulher. Ela cria que a vida daquela criança iria voltar. É como se ela estivesse dizendo para mim e para você, a tua unção vai voltar, teu desejo de orar vai voltar, tua alegria vai voltar, teu casamento estável vai voltar a viver, vai ser bênção, teu emprego vai voltar a viver, teus sonhos voltarão a viver, tua fé em Deus vai voltar a viver, tua filha que saiu de casa vai voltar para casa, o teu ânimo de prosseguir na tua jornada vai voltar a reviver. Vá ao Carmelo, minha irmã, vá ao Carmelo, meu irmão, não te detenhas, não deixe ninguém te parar na estrada espiritual da tua vida. Olha para os céus e acredite que Deus tem uma palavra de vida para você. Olha o que disse Eliseu, eis aí a sunamita. Ele a reconhece, e o versículo 26 vai nos dizer, agora, pois, corre-lhe ao encontro, chama Geazi e manda Geazi chegar perto daquela senhora, e ele fala assim, quando você chegar lá, pergunta a ela, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, olha meu querido irmão, meu querido amigo, ele chama o seu secretário lá e pergunta a ela se vai bem com ela, se vai bem com o marido, se vai bem com o filho. O profeta faz três perguntas. Eu usaria uma frase muito comum em inglês que diz, are you okay? It is okay? Você está bem? Você está ok? Se fosse a M.N. House, diria assim, no, no, no. Mas se é um servo de Deus, vai dizer assim, vai, tudo bem. E o texto do versículo 26 diz, e ela disse, vai, tudo bem. Se perguntasse a Jó, ele diria, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se fosse perguntar a Davi, ele diria, poderei eu fazer voltar a vida? Eu irei a ele, porém ele não voltará mais para mim. Se perguntássemos para Marta, ela diria, eu sei que esta criança há de ressuscitar no último dia. Se perguntássemos para os amigos de Jairo, eles diriam, não incomodes mais o profeta, a criança já está morta. Mas se perguntássemos para Jesus, ele diria, o menino não está morto, mas dorme. Se perguntássemos a Paulo, ele diria, ora, se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. E se perguntarmos para o cristianismo, ele responderá, porque ele vive, posso crer no amanhã. E o versículo 27 diz, chegando ela, pois ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la, disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Meu Deus, quem sabe você, minha irmã, está vivendo esse drama aí. Sua alma está triste de amargura. E eu posso dizer que o Senhor me encobriu e não me manifestou. Mas Ele mandou lhe pregar esta palavra. Quizá esta palavra está indo ao seu encontro agora. E ela disse: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, não, disse eu. Não me enganes, pedi eu ao Senhor algum filho? E esta mulher faz essa pergunta, o que deixou, obviamente, o profeta entendendo o que tinha acontecido. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai, se encontrares alguém no caminho, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Aqui eu queria comentar com você, meu querido irmão, que aquilo que você tem que fazer não adianta você passar para ninguém. Não existe essa transferência de poder, porque o poder não estava no bordão, porque senão ao colocar o garoto ressuscitaria. Mas o profeta manda Geazi fazer isso, coloca lá. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. E ela se levantou, e ele se levantou e a seguiu. Ela não queria que Geazi fosse lá fazer isso, ainda que o profeta tenha mandado. A revelação de Deus no coração dela era que o profeta teria que ir lá, e não mandar o Geazi levar o seu bordão e tocar na criança. E algumas coisas que a gente quer transferir, somos nós mesmos que temos que fazer. E aí o profeta teria que ir. E ela disse: eu não vou te largar se o Senhor não for comigo. Diz o versículo 30. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi mais adiante, passou adiante, pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém nele não havia voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e trouxe-lhe o aviso, olha, dizendo: o menino não despertou. Em outras palavras: profeta, olha, eu fiz o que o Senhor me mandou, mas o garoto não despertou. Meu irmão, aqui tem uma linda mensagem, que Deus está dizendo que não adianta transferir a responsabilidade para outrem, quando é você que tem que ir lá. É você que é o homem de Deus, é você que tem que ir lá impor as mãos, é você que tem que ungir, é você que tem que orar, é você que tem que dobrar os seus joelhos. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca do menino, e os seus olhos sobre os olhos do menino, e as suas mãos sobre as mãos do menino, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Sabe por quê? Havia unção no profeta. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E então, diz o versículo 35, essa palavra é linda: então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi, o seu secretário, e disse: chama esta sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. Em outras palavras: toma o que é teu, pois o que é teu ninguém pode tirar. Deus lhe deu e só Deus pode tirar. Toma o que é teu, toma posse do que é teu, porque Deus te deu e o diabo não pode tirar, a morte não pode tirar. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Que bênção, meu querido irmão, meu querido amigo, de ver essa mensagem que está sendo pregada para você, como se a sua história está sendo contada aqui nesse texto. Que Deus te abençoe. E a pergunta que faço esta noite, finalizando a nossa ministração: vai tudo bem? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Que Deus te abençoe rica e preciosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e
oramos a Deus. Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, é a tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo e deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo.
Em nome de Jesus,
porque a gente colocou a nossa fé em ação.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim. Eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar.
posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu. Diga pra ele.
Eu preciso do teu.